Senador, esse pacote que o governo encaminhou com 15 projetos, o Senado já aprovou alguns deles que estão na Câmara e outros estão em discussão aqui na Comissão de Assuntos Econômicos, na Comissão de Constituição e Justiça.
Com certeza, um deles eu fui relator aqui no Senado Federal, que é a Lei de Licitações, que é o novo marco legal para contratações e licitações no âmbito do setor público. E nós esperamos que a Câmara agora, com essa priorização conferida pelo governo federal, possa acelerar essa votação e a gente poder concluir todo esse pacote de iniciativas que melhoram o ambiente macroeconômico, que melhoram o ambiente de negócios e que estimulará ainda mais a economia a ter um desempenho ainda melhor esse ano. Das 15 medidas, 10 medidas já se encontravam em apreciação ou em votação já concluída em uma das casas, e eu acho que é muito importante o governo sinalizar as matérias que desejam serem apreciadas e votadas até o final desse primeiro semestre legislativo, antes das eleições.
Agora, não se trata de uma reforma tributária.
Não, a proposta é de simplificação da reforma tributária e de fazer avançar uma das propostas que já vem sendo discutidas há muito tempo, que é a questão da cumulatividade do PIS-COFINS. É evitar uma sobrecarga fiscal para aqueles que recolhem o PIS-COFINS, porque ele é um imposto não cumulativo. Então, é importante dar essa nova característica ao PIS-COFINS. Isso vai significar a redução do custo fiscal e melhoria para o consumidor na ponta final, que vai pagar pelos produtos uma menor carga tributária.
A oposição avalia que, por exemplo, a reforma do PIS-COFINS vai fazer com que o governo federal perca recursos no momento de dificuldades. A proposta trata disso? Haverá perda de arrecadação para o governo federal ou para os estados ou municípios?
Todos que se aproximam de uma análise, eu diria, isenta, sobre o sistema tributário ideal, sobre o sistema fiscal mais adequado, é aquele que permite que você possa compensar o pagamento do imposto de uma etapa para outra, como é o caso, por exemplo, do ICMS. Então, nós temos que evitar no nosso sistema fiscal os impostos cumulativos, ou seja, você paga o imposto em cada etapa do processo. No caso do PIS-COFINS, é o que nós estamos querendo resgatar. O ideal é que a gente tivesse um único imposto de valor agregado que pudesse reunir o IPI, o ICMS, o PIS, o COFINS, e que pudesse haver uma única arrecadação e o partilhamento dessa arrecadação com os estados da federação. Mas isso envolve diversos interesses. Nós estamos aqui, desde o tempo da Constituição de 88, discutindo a natureza do ICMS para transformar ele de um imposto de produção para um imposto de consumo, que é o imposto de valor agregado. E isso não caminha porque fere os interesses dos estados produtores. Quem produz os produtos, as mercadorias, não querem abrir mão da parcela maior do imposto em favor dos estados consumidores. Mas existe mais justiça fiscal quando você paga o imposto na ponta, quando você vai consumir, quando você vai adquirir.
Senador, um outro ponto desse pacote é a privatização da Eletrobras. Como está essa matéria aqui no Congresso Nacional?
Ela já começou a ser apreciada através de diversas audiências públicas que estão sendo solicitadas. Tivemos uma audiência pública no seio da Comissão de Infraestrutura. O debate vai ser aprofundado. Muitas dúvidas serão superadas. Por exemplo, se dizia que as distribuidoras teriam todas as suas dívidas transferidas para a Eletrobras ou para a União e que as distribuidoras seriam vendidas sem dívidas. Isso não é verdade. A dívida que está sendo transferida e assumida pela Eletrobras é a única dívida referente ao fornecimento de combustível para os sistemas isolados das distribuidoras da região norte do país. Essa dívida, sim, que é uma dívida em torno de 20 bilhões de reais, está sendo assumida pela Eletrobras, mas ainda permanece uma dívida estimada em 12 bilhões de reais que são devidos pelas 6 distribuidoras que estão indo para a licitação. Acho que a população brasileira, cada vez que é informada, ela decide a favor de um Estado menos pesado, onde a gente possa fazer como fizemos na telecomunicação, com a Embraer, com a Vale, transferindo setores da economia que o Estado ainda tem a gestão para o setor privado, muito mais eficiente do ponto de vista da alocação de recursos e muito melhor para o Estado brasileiro. Nós não vamos vender nenhuma ação da Eletrobras, nós vamos oferecer a possibilidade da participação do capital privado através da democratização da Eletrobras. Ela vai ganhar eficiência, ela vai ganhar mais transparência, mais governança, vai reduzir custos e vai permitir que a gente possa ter um preço de energia mais barato.
Agora, uma das resistências por parte da oposição em relação à privatização da Eletrobras é o valor. 12 bilhões já é o valor fechado, não é um valor muito pouco?
A Eletrobras não será vendida, nenhuma ação dela será vendida. Esses 12 bilhões de reais é o que a Eletrobras, após receber o aporte de capital novo para que ela possa programar os seus investimentos, ela vai pagar na concessão das outorgas de usinas que ela vai operar. A Eletrobras, antes da presença do presidente Michel Temer no governo, tinha um valor de mercado inferior a 20 bilhões de reais. Hoje o valor de mercado da Eletrobras é um pouco mais de 27, 28 bilhões de reais. E se imagina que esse valor de mercado, com todas essas medidas adotadas, aprovadas pelo Congresso Nacional, o valor de mercado da Eletrobras poderá passar de 50 a 60 bilhões de reais. Há 2 anos atrás, a relação da dívida e lucro da Eletrobras era mais de 9%, ou seja, a relação dívida-EBITDA da Eletrobras, para cada real de lucro que ela tinha, ela devia 9. Quando, para se contrair empréstimos e financiamentos, os bancos só aceitam uma alavancagem de até 3. Então, a empresa estava, de fato, endividada, quebrada, deixando de investir, deixando de participar nos investimentos de transmissão, de geração. E nós estamos querendo construir uma empresa de classe mundial que possa, de fato, ter um papel relevante nos investimentos que são necessários para ampliar o parque gerador e o parque transmissor do país, tendo em vista que o Brasil volta a crescer e vai precisar de muita energia. E é importante ter uma empresa como a Eletrobras, que tem know-how e que vai dar uma grande contribuição a essa nova fase, a esse novo momento da vida nacional.
Senador Fernando Bezerra, muito obrigado pela entrevista à Rádio Senado.
Obrigado.